gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um Ringcast, o seu podcast de wrestling. E hoje eu vou comentar sobre o mais recente pay-per-view Extreme Rules 2015. Sejam todos bem-vindos ao Ringcast, o seu podcast de wrestling. Eu sou o Helmut Esser, o seu locutor, e como eu disse na abertura, vamos falar sobre o que aconteceu no pay-per-view da última semana, Extreme Rules 2015. Mas antes, eu tenho que falar de alguma coisa que todo mundo anda adorando ultimamente. Que é o quê? O dia de hoje!
Sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja.
Todo mundo adora quando chega sexta-feira, por quê? Porque sai um episódio novo, fresquinho, do seu podcast de wrestling, o Ringcast. E hoje nós estamos aqui para falar de uma coisa que, olha, quando eu consegui fazer funcionar, eu fiquei tão feliz que eu abri um sorrisão de orelha a orelha. Sabe o que, que é? O site do Ringcast finalmente ganhou um feed! Exatamente, você que tem o seu celular, o seu dispositivo móvel, o seu aplicativo que armazena, que baixa os podcasts que você gosta, agora você tem como programar o seu aplicativo para baixar o Ringcast também, porque hoje, senhoras e senhores, crianças e crianças, estamos disponibilizando no post o RSS do Ringcast. Então você vai no post, pega o endereço do nosso feed, coloca no seu aplicativo que toda sexta-feira você vai atualizar e ele vai buscar um episódio novo. Olha só que maravilha, você tinha que ver, caro ouvinte, a minha cara, a minha felicidade. Eu ergui os braços assim pro céu quando eu consegui fazer esse feed funcionar. E olha só, deixa eu falar uma coisa, tá bonito as artes, as vitrines, graças à nossa produção aqui do estúdio KZA, que estão fazendo as vitrines dos nossos episódios, dos nossos podcasts, tá ficando bonito. Você vai ver, baixa lá no seu celular que você vai ver como que fica na sua tela. E eu acho que eu já tô falando demais, mal começou o programa. Então, vamos começar por Extreme Rules, o pay-per-view mais extremo da WWE. Começando todo o pay-per-view da WWE, colocam sempre uma batalha de kick-off para abrir a noite. E esse evento teve uma pequena modificação. Por quê? O kick-off seria a batalha de Tag Team Champions, que seria entre o New Day contra o Cesaro e Tyson Kidd. Porém, eles trocaram para uma batalha nova de Bad News Barrett versus Adrian Neville. Você lembra do Adrian Neville? Aquele do NXT, por muito tempo segurava o título de campeão da NXT. Então, ele está sendo a nova sensação da WWE. Ele está agora fazendo parte do elenco da WWE, não sei por quanto tempo, assim tão qual o Lucha Dragons também está fazendo parte. Mas por que que houve essa alteração? Porque, na verdade, a batalha estava agendada contra Bad News Barry versus Daniel Bryan para o título de Intercontinental. Mas o que aconteceu nas semanas passadas, parece que o nosso Daniel Bryan, o nosso Yes Man, sofreu novamente uma lesão que deixou ele até o Payback fora das televisões, das transmissões. Exatamente, ou seja, ele ficou fora do Extreme Rules e até mesmo fora do Payback e não vai aparecer. Por causa disso que eles tiveram que arranjar outra luta no local. E foi entre Neville versus Bad News Barrett. Quem levou a vitória dessa noite do kickoff foi a nova sensação Neville. E eu vou te falar que eu acredito que essa foi uma excelente jogada da WWE. Porque já abriram a noite, já abriram o evento com uma das lutas mais excelentes de todo o evento. Eu digo isso porque o Neville, ele é conhecido por ele fazer muitas acrobacias, ele é muito dinâmico. A gente conhece bem que o pessoal, vamos dizer assim, o elenco do NXT, ele é um tanto quanto ousado quando se diz em performance em relação à WWE. Então, eu acredito que o público anda gostando bastante do Neville. Ele está sendo uma nova sensação, por quê? Porque ele está trazendo coisas novas pro WWE, pro público da WWE, assim como o Lucha Dragons também está sendo muito bem recebido. E se você está ouvindo, não viu o pay-per-view, eu aconselho que você veja para você ver se você concorda ou discorda do que eu digo aqui. Próxima partida foi uma partida estranha, uma partida meio constrangedora. Foi a partida de Kiss My Arse Match entre Dolph Ziggler e Sheamus, em que o perdedor, que podia ser com pinfall ou desqualificação, tinha que beijar. Olha só, gente, tinha que beijar. Que absurdo, né? Olha só, o perdedor, o cara que perdeu, o coitado infeliz, ele tem que beijar a bunda do vitorioso. Onde que o mundo vai chegar? E uma coisa nessa partida você já sabe sem antes eu começar a falar. Dolph Ziggler apanhou demais. Ele caiu demais. Ele parece um saco de batata, sabe? Você bate, ele cai e ele sabe apanhar muito bem. É incrível como a plateia gosta do Dolph Ziggler. Bom, a partida foi disputada entre os dois, sendo que os golpes mais fortes, mais brutos, ficaram por conta do Sheamus. E já a resistência e a velocidade ficou por parte do Dolph Ziggler. E olha só que bacana, o Dolph Ziggler ganhou! Sendo que todo mundo achava que ia ganhar ia ser o Sheamus. Foi até uma surpresa, porque a própria plateia não sabia quem ia ganhar. Não foi uma decisão óbvia. Até o final da partida você não sabia quem ia vencer a partida e o Dolph Ziggler acabou ganhando. Mas no final, Sheamus tentou fugir da parte mais embaraçosa da vida dele. Quer beijar, ó, produção? Quer beijar a bunda, as nádegas de Dolph Ziggler. E na verdade ele não o fez, ele acabou escapando, deixando o Dolph Ziggler mais lesionado ainda. Mas você acha que o Dolph Ziggler vai deixar isso passar? Daqui a 4 semanas tem Payback e Agora eu quero ver, o Sheamus deve beijar as duas nádegas dele. Seguindo, agora sim, a partida que deveria ser do kickoff está sendo a partida dentro do evento. Olha só que maravilha. New Day contra Cesaro e Tyson Kidd para o título de WWE Tag Team Champions, ou seja, o campeonato de duplas. E eu não sei se foi bom ou se foi ruim, mas o New Day acabou vencendo hoje. Acabou vencendo do Cesaro e Tyson Kidd. E a plateia toda não gosta do New Day. Você consegue ouvir? Torcendo para qualquer outro a não ser o New Day. Apesar do New Day se esforçarem para ganhar. Ganhar o carinho da plateia, a atenção, mas eles não conseguem. E dessa vez eles venceram. Eu, em sã consciência, raciocinando friamente, eu consigo entender porque eles venceram. Eu digo assim, até mesmo de performance. Porque no momento, no final da partida, não foi uma decisão besta. De que você consegue ver claramente que estão forçando o New Day a ganhar. O que aconteceu foi uma distração por conta da Natália, que começou a causar um caos no lado de fora do ringue. E, meu irmão, foi aquilo, foi um tentando proteger o outro. O Cesaro, que estava dentro do ringue, junto com o Kofi Kingston, ele acabou se dando mal, porque ele acabou se distraindo e ele acabou perdendo a partida. E assim, Big E e Kofi Kingston são os novos campeões de dupla, que eu acredito que eles devem perder esse título daqui a pouco. Nada impede que seja para os Lucha Dragons, porque, como a gente sabe, os Usos estão de fora por mais ou menos 6 meses, porque o Jey Uso ele teve uma lesão e passou por uma cirurgia. Ele vai ficar 6 meses fora das televisões também. Então eles devem colocar mais duplas para fazer parte do elenco, porque senão não tem justificativa de ter um título de dupla, sendo que não tem quem disputa os títulos. Concorda comigo? Foi esse o motivo de trazer o Lucha Dragons para dentro da WWE. E olha só, no próximo pay-per-view, quem sabe eles já não ganham o título de duplas, hein? A partida de Chicago Street Fight ficou por conta de Dean Ambrose e Luke Harper. E foi uma partida, eu não sei, mas eu diria que foi a pior partida da noite. Eu gosto muito do Dean Ambrose, vocês sabem disso muito bem, mas eu digo porque foi a pior partida da noite. O evento inteiro, após o kickoff, abriu com o Chicago Street Fight. Só que o que aconteceu no meio da partida, o Dean Ambrose e o Luke Harper, eles entraram para dentro de um carro e foram embora, meu irmão. E como não tem contagem para fora do ringue do juiz, eles ficaram mais de 30 minutos fora do estádio da WWE, onde estava acontecendo o Stream Rules, e só depois voltaram para terminar a luta. Ou seja, eles ficaram lutando, teoricamente, eles ficaram lutando por mais de 40 minutos. Isso não me convenceu, não me ganhou. Eu acho que foi a pior partida do Extreme Rules, mas eu tô aqui para relatar, então Dean Ambrose acabou ganhando a luta. Eu falei da pior partida, agora vamos falar de uma das melhores partidas da noite, que foi o Russian Chain Match. Você que não sabe do que estou falando, é uma partida de, traduzindo, né, corrente russa, que foi estipulado pelo Rusev, que está disputando contra o John Cena para o título dos Estados Unidos. O que consta nessa partida? Nessa partida você não vence o oponente com pinfall, desqualificação ou para o lado de fora do ringue, não. Você tem que tocar nos corners, sabe aquelas almofadas pretas que ficam nos cantos das cordas? Então, o participante, para vencer, ele tem que tocar nessas almofadas ou nesses corners os 4 consecutivamente, para assim ganhar a partida. Lembrando que os dois estão acorrentados, um ou outro, o John Cena e o Rusev. E por que que essa foi uma das melhores partidas da noite? Eu digo isso porque essa partida não foi uma partida física, mas foi uma partida estratégica. Porque, como os dois estão presos um pelo outro, concorrentes, não adianta você descer a porrada no cara. Não adianta você dar um cadeado nele que ele vai pedir arrego, porque não é assim que você ganha. Eu gostei muito porque você vê que o John Cena, apesar, né, das pessoas falarem muito mal de John Cena, mas essa partida foi muito inteligente. Parte da partida que eu achei interessante: o John Cena e o Rusev, eles ficaram puxando um pro lado do outro a corrente para ver se chegava no outro corner. O John Cena, o que? Ele dava uma folgada, o Rusev caía e ele conseguia tocar na almofada. Ou, como do lado de fora do ringue, que o John Cena usa a corrente como equilíbrio para fazer o Rusev bater no poste. Então foi muito bem, foi muito estratégico essa luta. Não foi uma luta física, não foi uma luta de resistência. Eu gostei, eu acho que ela pode ser muito mais aprimorada por wrestlers que sabem nem fazer bem seu trabalho, né? Como talvez o Kofi Kingston, Dolph Ziggler, ou até o próprio Neville, acho que ele poderia dar uma incrementada, né? E só para relatar aqui, John Cena acaba vencendo a partida, deixando ele ainda o dono do cinturão dos Estados Unidos. A partida das divas dessa vez ficou entre Nikki Bella e Naomi para o título das divas. E o estranho dessa partida foi que trocaram toda a identidade da Naomi. Eu tava esperando aquela música, aquele funk maroto, mas não, eles trocaram a música, trocaram a roupa da Naomi, colocaram óculos nela. Eu não sei por que que eles fizeram isso. O personagem já estava cravado dentro dos nossos cérebros. Já tinha um perfil traçado daquele personagem. E eles simplesmente trocam isso do nada. Se tivesse colocado essas mudanças, sei lá, na última semana, antes do pay-per-view, talvez não ficasse tão estranho como ficou dessa vez. A Nikki Bella ganhou de novo a partida. Acredito que essa mudança toda foi para talvez promover mais a Naomi, visto que mais pra frente ali ela deve ser a campeã e assim finalmente segurar o título das divas. Passando para a partida entre Roman Reigns e Big Show no Last Man Standing Match, que é o seguinte: você só ganha se o juiz contar até 10 e ninguém levantar. Seu oponente tem que ficar no chão. Lembra do ano passado em que o John Cena lutou contra o Bray Wyatt numa partida dessas? Qual foi a solução dele? O John Cena jogou ele dentro de uma caixa, o Bray Wyatt, que eu gostei bastante, e fechou a caixa, sem chance de ele subir, meu irmão. Sem chance de ele levantar. Diferente das outras partidas, que o pessoal falava que era sonolento, dava sono e tudo mais, essa partida não. Essa partida foi bem melhor do que as outras entre Roman Reigns e o Big Show. Teve spears, teve cadeiras, nossa, teve salto do lado de fora do ringue para duas mesas. Essa partida eu aconselho que você veja. E quem ganhou ela foi o Roman Reigns. Agora eu não sei o que vai ser do Big Show de tanto perder, mas o que dizem é que o próximo wrestler que vai ter uma rivalidade com ele vai ser o Kane, que vai ser outro atleta grande, outro gigante. Não sei como é que vai sair, só o tempo dirá. Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. Listen, hold on a second. The two of you need to get on the same page, alright? Listen to me. This is Seth's first defense of the WWE World Heavyweight Championship on pay-per-view, and it is against Randy Orton inside of a steel cage. Cannot afford for anything to go wrong here, so I want you to stop being childish, both of you, and start being professional. I understand the importance of my role, and I appreciate the faith that you've shown in me. I will not let you down. I assure you, both of you, tonight, I will do what's best for business. E a última partida da noite foi entre Seth Rollins contra Randy Orton para o título dos pesos pesados. E o mais importante é que o pay-per-view Extreme Rules ele determina uma coisa. Os participantes da partida principal da noite, eles têm que estabelecer uma condição um para o outro. Por que eu estou falando isso? O Seth Rollins estabeleceu que o Randy Orton não pode usar o RKO dele, a famosa assinatura do Randy Orton, a famosa arma, talvez até mesmo a melhor e a principal arma do Randy Orton. E o Randy Orton, como que não é bobo nem nada, ele fala o seguinte: já que eu não consigo te separar desses dois seguranças ou de toda a autoridade, eu quero uma partida na grade de aço. Ou seja, os dois estão disputando uma partida Steel Cage Match. E olha que eu vou te falar que é muito estranho você ver uma partida do Randy Orton que não tenha RKO. Que você não fique... Na verdade, como a gente já sabe que essa condição foi estabelecida, você sabe que não tem como o pessoal usar RKO, mas você fica esperando aquela surpresa, sabe? E a partida dos dois foi boa. Você vê novamente o Seth Rollins querendo fugir a qualquer momento que o Randy Orton joga ele contra a parede na grade. O Seth Rollins tenta fugir da grade, tenta pular para cima. A partida deles foi muito boa, eu concordo. Já tiveram melhores, pô, não dá nem para comparar o WrestleMania 31 com essa partida. Mas para uma partida que o RKO foi excluído, foi banido, é justificável. E você que está me ouvindo, pelo menos assista essa partida que é o principal do pay-per-view inteiro. Quem venceu foi o Seth Rollins. E eu digo por quê. O Triple H determinou que o dono da chave da porta da grade seria o Kane. Apesar de toda a rixa que o Kane estava tendo com Seth Rollins, no começo do pay-per-view ele deixou claro que ele vai ser profissional naquela noite. Quando eu ouvi isso da boca dele, eu já pensei que ele ia deixar de lado o orgulho dele ou talvez o que ele realmente queria fazer, e ele vai ser profissional, como ele disse. Ou seja, esse foi o fato determinante, porque certa vez o Randy Orton quer sair da grade para vencer a partida, o Kane não deixa, ele não abre a porta, ele fecha a porta. E outra, o Kane entra pra dentro da jaula e em vez de bater no Seth Rollins, no clima do momento, você acha que vai bater no Seth Rollins porque ele se atirou pra cima do Kane e o Kane caiu. Você fica naquela tensão, mas na verdade ele dá um choke slam no Randy Orton. E assim ele arrasta o corpo do Seth Rollins, que já estava apagado, né, já estava desmaiado, para cima do corpo do Randy Orton. E assim ele acaba vencendo. Seth Rollins vence. Continua sendo dono do título dos pesos pesados. Aquele filé de borboleta tem um cinturão do título de pesos pesados. Como pode isso? Mas calma, calma, calma. Tem o Payback. Outro pay-per-view que também vamos cobrir aqui no Ringcast. E eu espero que faça justiça, porque isso é uma sacanagem do caramba. E eu já falei muito nesse programa, já falei de todas as partidas, quem venceu, o que eu achei, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que pode acontecer. Meu Deus, cale-se, cale-se, senão eu fico louco. E você, meu ouvinte, meu amigo, e o que você acha disso tudo que eu falei? Você concorda? Você discorda? Acha que vai acontecer algo diferente que eu disse? Vai que você tá certo e eu tô errado. Para isso, você manda o seu e-mail para ringcast@gmail.com. Repetindo, ringcast@gmail.com. E eu fico aqui. Um abraço, um beijo, um queijo e até a semana que vem. Fui! Like 7 inches from the midday sun. Well, I hear you whispering the words and melt everyone, but you stay so cool. My Mariquita, my Spanish Harlem Mona Lisa.
Yeah. the most interesting man in the world.
I don't always drink beer, but when I do, I prefer Dos Equis. Stay thirsty, my friends.